A Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP promove agora nos dias 6 e 7 o evento Meio Ambiente na FEFELESP para marcar o Dia Mundial do Meio Ambiente e a Semana Nacional do Meio Ambiente. Há uma excelente oportunidade para divulgar, né, parte das pesquisas realizadas na unidade sobre o tema. Vão ser abordados diversos assuntos, darwinismo, terras indígenas e biodiversidade, também a questão dos agrotóxicos, mudanças climáticas, enfim, a gente vai trazer os detalhes aqui para você e também a relevância, a importância da gente discutir os temas do meio ambiente atualmente. Eu converso com o professor Yuri Tavares Rocha, que é do Departamento de Geografia, presidente da Comissão de Cultura e Extensão Universitária da FEFELESP, que promove, inclusive, este evento. Como vai, professor Yuri? Bom dia.
Bom dia, Roxane. Um prazer estar aqui com você. E agradeço a oportunidade de conversar um pouco sobre o meio ambiente e este evento que realizaremos na Semana do Meio Ambiente. Amanhã, dia 5 de junho, é o Dia Mundial do Meio Ambiente.
Vários eventos aqui na universidade vão discutir e a Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas também vai dar a sua contribuição. Por que que é importante a gente destacar isso, professor?
Exatamente. Por isso que eu agradeço muito a oportunidade. A faculdade, né, com o próprio nome da faculdade, ela é ligada às humanidades, né? E quando falamos de meio ambiente, nós, mais ou menos, fazemos uma ligação a respeito apenas dos seres vivos, da biodiversidade, né, da natureza. E esquecemos, né, que nós, né, como sociedade, como humanos, nós necessitamos e precisamos dessa interação com a sociedade, né? Então, as humanidades, elas também se preocupam com as questões ambientais justamente para entender essa relação entre a natureza e a sociedade, mas não num aspecto apenas servil, né, e utilitário, que a natureza, né, numa visão renascentista ou iluminista, de que a gente tem que exercer um poder máximo em cima da natureza, né? A humanidade, infelizmente, já pensou nisso e em alguns casos ainda pensa, né? Mas o fato de a gente entender essa relação sociedade-natureza, buscando, né, essa contribuição da ciência na resolução dos melhores, as melhores resoluções para os problemas ambientais, porque nós necessitamos da natureza e a superexploração dos recursos naturais faz com que haja uma criação de conflito, né? E a nossa inteligência, né, a nossa ciência tem que buscar as soluções mitigadoras, né, ou amenizadoras desses impactos e desses conflitos para que a gente não possa exageradamente explorar esses recursos naturais e que eles vão, num dia, se esgotar, né? Então tem que haver essa contribuição. E as ciências humanas, então, elas aproveitam, né, essa preocupação e desenvolvem pesquisas nessa interface sociedade e natureza.
São eventos, nestes dois dias, abertos a, obviamente, os alunos, professores, os especialistas da área, mas para todo mundo também, aberto para quem está aqui na universidade e para fora da universidade também, né?
Exatamente, porque nós da universidade, né, estamos acostumados a falar, não é, do tripé que rege a nossa atuação universitária, que é o ensino, a pesquisa e a extensão universitária, né? Então, a extensão é justamente estender esse conhecimento científico para a comunidade universitária, mas também para a sociedade em geral. E justamente explicitar essa contribuição das humanidades nas questões ambientais, visto que estamos, né, digamos assim, passando por um período que a preocupação ambiental se potencializou, né? Não é à toa que quase, né, um mês atrás, dia 8 de maio, na própria, né, cidade universitária, na USP, no Instituto de Estudos Avançados da USP, nós tivemos uma reunião inédita na história brasileira, de uma reunião de 7 ministros do meio ambiente, de vivos, né, e dos vários governos que tivemos, desde a criação do Ministério, que era uma secretaria especial ligada à presidência, e em 92 ganhou o status de Ministério, para externar, né, e esse coletivo de ex-ministros e ex-ministras fizeram uma carta, né, externando e alertando a sociedade em geral a respeito, né, das posturas que têm sido, né, digamos assim, colocadas pela esfera federal em relação ao meio ambiente, né?
E então, fazendo proposições também, não é? Que é importante, quer dizer, esse é o papel da universidade também, achar,
exatamente,
encontrar, né, soluções.
Exato, então justamente a nossa intenção na organização desse evento é mostrar que a Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, dentro das humanidades, tem essa contribuição para discussão e uma análise crítica de algumas temáticas ambientais que estão, né, na ordem do dia, e que a ciência, né, que o conhecimento científico tem um aporte para a contribuição dessa discussão, né? Então, a gente não pode ignorar, né, e seria uma realmente ignorância, né, da nossa parte, esquecer, né, essa contribuição científica, acadêmica, sobre essas temáticas, né, que já se tem, né, um cabedal, digamos assim, um arsenal, desculpa o termo, mas né, um conjunto de informações geradas pela pesquisa científica. No caso, esse evento é especificamente, os palestrantes são docentes, professores e professoras dos diversos departamentos que a faculdade tem, para justamente externar, né, a comunidade, né, universitária e a sociedade em geral, a existência desse conhecimento e a valiosa contribuição que ele pode, né, fornecer nessa discussão desses temas atuais. Né?
Não tenha dúvida, em tempos em que as fake news correm soltas, né, a gente traz dados científicos,
exatamente,
que as pessoas podem confiar.
Exatamente, o professor saudoso Milton Santos, né, do Departamento de Geografia, né, numa das suas contribuições histórico-metodológicas, falava da aceleração da contemporaneidade, né? Só que, né, já falecido há alguns anos, não acompanhou, né, essa questão da mais, né, de perto dessa, né, enxurrada, né, de fake news que as redes sociais, né, estão sendo palco. E isso faz com que as pessoas ficam justamente, né, na sua análise, né, porque as pessoas podem ter as suas opiniões, mas elas formam as suas opiniões e as suas análises com informações rasas, né, e equivocadas, né, o pior ainda, né. Então essas fake news, elas propiciam, né, uma desinformação e uma análise extremamente superficial e rasa, justamente esquecendo, né, e ignorando a contribuição da ciência em relação a essas temáticas ambientais, né.
Professor,
você quer que eu comente alguns aspectos que serão abordados?
Exatamente, queria que a gente contasse um pouquinho também, depois deste preâmbulo importante, assim, os temas, né? Porque as pessoas podem se interessar por um ou outro tema e tem muita variedade de assuntos, bastante atuais. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho dos temas que serão tratados nos dois dias do evento.
Ótimo. Então, a gente, né, pensou num evento que justamente tivesse um espaço para discussão, né? Então, as palestras serão em torno de 15 minutos, né? E depois a gente vai abrir para essa oportunidade de discussão e os palestrantes e as palestrantes responderem às questões, né, do público presente, né? E justamente, né, essa contribuição científica está para nós aumentarmos essa visão, né, crítica e construtiva, né, não negativa, né? Então a gente vai ter praticamente, né, a representação de todas as áreas que a faculdade tem, né? Então são duas mesas redondas, né? Ambas acontecem das 18 às 19h30, podendo ser até às 20 horas, né? E a gente escolheu esse horário porque a nossa faculdade, especificamente, ela tem praticamente atividade de manhã, de tarde e de noite, né? Então a gente chama esse horário de entre aulas, né? Então o pessoal que está saindo das aulas da tarde, chegando para de noite, né? Então dá para a gente estender até as 20 horas, dependendo das perguntas. E no dia 6, a primeira mesa é composta pelo professor Francisco Assis de Queiroz, Departamento de História, e ele tem uma atuação já na extensão, oferecendo um curso de extensão, né, na faculdade, além da sua atuação, né, no ensino regular da graduação de História. E ele vai tratar do darwinismo ontem e hoje, né? Porque a gente também tem discutido e as manifestações sobre a educação, né? A gente também tem sentido, né, essa questão de mudanças, né, em algumas entendimentos e algumas diretrizes da educação. Então, né, relembrando que o nosso Estado é laico e que, obviamente, a gente tem que, não pode, né, no processo educacional, ignorar a contribuição científica, né? Então, esse tema, né, que envolve darwinismo, envolve, né, a história da evolução das espécies, envolve a história, né, da origem da vida no planeta, né? Então, a ciência tem um conhecimento a respeito disso, né? E que, né, não se choca, né, e não é contrário, ou seja, não proíbe, né, as pessoas terem as suas outras explicações relacionadas a uma doutrina religiosa, absolutamente. Mas a academia tem uma base, né, científica que trata disso, né? Então o professor Francisco vai discutir mais ou menos essa temática, né? A professora Marta Rosa Amoroso, do Departamento de Antropologia, ela vai falar sobre as terras indígenas e a biodiversidade, né? Ou diversidade biológica, né? É o conjunto, né, de seres vivos que nós temos no planeta e que forma, né, essa biodiversidade. Hoje temos cerca de 2 milhões de espécies já conhecidas, né, pela ciência, mas as estimativas variam de 12 a 30 milhões de espécies que existem no planeta, né? E as terras indígenas, né, primeiramente, elas não são unidades de conservação dessa biodiversidade, porque é uma legislação que faz, né, a criação das unidades de conservação, que são os parques, as reservas biológicas, as estações ecológicas, né, e por aí vai. Mas elas desempenham um papel fundamental, porque, primeiro, elas conhecem, né, a importância, né, das populações indígenas que ainda sobreviveram, digamos assim, né, a esse processo de extermínio e de colonização. E, segundo, que as etnias indígenas, como consideradas, né, populações tradicionais, elas conhecem, né, como se fossem populações tradicionais, como os quilombolas, os caiçaras, as etnias indígenas conhecem, né, os recursos naturais como ninguém, porque faz parte, né, de um conhecimento ancestral, né, passado de geração a geração. Fazem, né, a conservação nesses territórios indígenas dessa biodiversidade, porque elas têm, né, nesse processo de uso dos recursos naturais, justamente o que a gente chama hoje, né, do uso sustentável, né, dos recursos, sim, naturais renováveis. Ou seja, elas não esgotam, né, as etnias indígenas, elas não esgotam esses recursos, porque elas sabem que são necessários para as gerações futuras. A professora vai discutir exatamente isso, né, a importância que, né, não só no aspecto antropológico, né, de você manter, né, essas culturas indígenas, mas também o papel importante que indiretamente, né, elas não precisam ter esse conhecimento, né, como a ciência tem, mas indiretamente elas têm, né, esse conhecimento da biodiversidade e da sua importância na conservação.
E da preservação. Bom, também assuntos atuais como a questão dos recursos naturais e a mineração, e aí tem os casos de Mariana e Brumadinho. Esse tema também será discutido em um dos eventos.
Isso, na mesa 1 também, no dia 6.
No dia 6.
Isso.
E no dia 7?
Na questão dos recursos naturais, a gente vai ter justamente até um diálogo interessante, que é um professor da Geografia, professor Wagner Costa Ribeiro, que vai falar desses casos, né, lamentáveis, né, que são crimes ambientais, né, e não desastres ambientais, que não foram de ocorrência natural. E o professor José Wisnik, que tem uma leitura, né, sobre a obra do Drummond, do Carlos Drummond de Andrade, que fala da atividade mineradora em Minas Gerais, né? Então vai dar uma interface interessante entre a geografia e a literatura, né? E no dia 2, a gente tem a participação da professora Larissa Bombardi, do Departamento de Geografia, que vai falar do uso dos agrotóxicos, né? Porque tem um projeto de lei que está, né, tramitando no Congresso e fala dessa questão da liberação de um elenco, né, de novos agrotóxicos, mas a estratégia, né, do governo atual tem sido de fazer uma liberação aos poucos, né? E ontem mesmo, né, já se discutiu da questão ambiental, que muitos municípios têm a água que a população consome contaminada, né, por agrotóxicos, inclusive alguns com potencial, né, de produzir doenças como o câncer, né? Então ela vai falar dessa questão dos agrotóxicos. Professora Maria Elisa Siqueira Silva, do Departamento de Geografia, também vai discutir a questão da variabilidade e mudança climática, né? Que está relacionada também à participação do professor João Paulo Cândia Veiga, do Departamento de Ciência Política, que vai falar dos acordos e tratados internacionais do meio ambiente e, mais especificamente, do Acordo de Paris sobre as mudanças climáticas, né? Porque este é também, não é, um tema muito importante. Há uma iniciativa internacional, que é um painel intergovernamental sobre as mudanças climáticas, né, em nível global, para discutir essa questão. E faz reuniões periódicas, né? E este ano seria feita uma reunião no Brasil e que o governo disse que não vai fazer, não vai sediar, né? Então mostra um descompasso, né, com a tendência que o Brasil, né, estava se alinhando, né, em uma tendência da preocupação mundial em relação a essa questão das mudanças climáticas, né? Que eu brinco com meus alunos que não é uma questão de fé, acreditar ou não acreditar, né? A ciência tem os dados científicos, e há dados científicos que mostram que há uma variabilidade, né, desse clima, né?
Muito bem, vejam só quão amplo, né, os temas que serão discutidos.
Exato.
Todos estão convidados a participar, portanto, né, os eventos que começam aí a partir das 18 e também das 18 às 19h30, é isso, professor?
Exato.
Muito bem.
E a gente vai ter, só para terminar, um estímulo, um incentivo à participação, que a gente vai ter uma pequena doação de mudas de plantas, né?
Ah, que
porque,
legal.
Uma semana do meio ambiente, né? E também um evento sobre o meio ambiente. Então, uma forma de que as pessoas levem plantas para casa e plantem, e a gente diminui a pegada, né, digamos, ecológica do evento na emissão do CO2, né?
Muito
então,
bem.
As pessoas vão se deslocar até lá.
Então, completo, então.
Elas ganham uma planta e ela vai diminuir esse gás carbono que a gente eliminou.
Muito bem. Tá certo, professor. Está aí de forma detalhada para você a contribuição que a Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, a FEFELESC da USP, dará nesta semana do meio ambiente. Professor Yuri Tavares Rocha, do Departamento de Geografia, presidente da Comissão de Cultura e Extensão Universitária da Faculdade. Muito obrigada, professor. Excelente evento.
Muito obrigado pela atenção, pela oportunidade. Espero você, espero a todas e a todos. E eu acho que é uma importante contribuição não só da nossa faculdade, mas da universidade, e não só da USP, mas da universidade pública e gratuita, no esclarecimento, né, e na contribuição da sociedade em geral, no maior conhecimento e numa maior visão crítica da nossa atualidade.